Agora sim, vamos falar com Velberan, no nosso quadro de games, sobre as novas aquisições da Sony. Boa tarde para você, Velberan, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie. Leandro, tudo jóia?
Tudo certo.
Tudo ótimo. Vamos para mais um papo, Velberan.
Maravilha. Então, depois da Microsoft comprar alguns estúdios aí, foi a vez da Sony abrir a carteira e mostrar que está, sim, de olho no crescimento dos concorrentes. Uma das aquisições que eles reportaram essa semana foi do evento Evo Championship, que é o maior torneio de jogos de luta do mundo, com duas edições anualmente. Quero dizer, pelo menos era assim antes da pandemia, né? Mas o Evo Championship trazia os maiores títulos de jogos de luta, como Mortal Kombat, Tekken, Street Fighter e Guilty Gear. E essa aquisição aí vai servir para trazer mais visibilidade para a plataforma PlayStation entre os fãs de jogos de luta, além de, claro, colocar a Sony no mercado de esportes, que é um mercado bilionário que movimenta muito dinheiro mesmo. E, além disso, eles também adquiriram a Ubitus, que é um serviço de cloud gaming. Isso daí e eles fizeram em conjunto com a Tencent e a Square Enix, e tudo indica que essa aquisição da Ubitus seja para dar um upgrade no serviço que eles já tinham, que era o PlayStation Now. Agora a pergunta é, vocês aí já conheciam o cloud gaming?
Não faço ideia, Velberan.
Não.
Também não conheço. Em quais países o cloud gaming já está disponível? Que imagino que no Brasil, pelo menos, eu nunca ouvi falar, não sou muito de conhecer então, a área, né? Mas em quais países está disponível?
Aqui ainda pouca gente está falando sobre cloud gaming, mas já é uma realidade em países como os Estados Unidos, Japão, os países da Europa já estão experimentando essa novidade. Imagina só que maravilha a gente poder jogar os maiores lançamentos dos videogames sem precisar comprar um console de 4, 5 mil reais. É essa daí a proposta do cloud gaming, onde o processamento do jogo não vai ser feito por um aparelho que você tem em casa, e sim por um servidor. Forma muito parecida como a gente já tem, né, os serviços de nuvem nos celulares, por exemplo, que a gente pode colocar as fotos em nuvem, tira ele do celular, não ocupa espaço no celular e, estando em nuvem, a gente pode acessar de onde quiser com mais segurança. O videogame vai funcionar de uma maneira muito parecida. Os jogos vão rodar em qualquer dispositivo que tenha uma tela e possa ter uma conexão de qualidade com a internet, além de, claro, a necessidade de um controle para você poder jogar. Então, quando você entra num jogo que está em cloud, ele já aparece para você jogar imediatamente, sem necessidade de download, instalação, nem nada disso. Aliviando, então, o gasto com hardware e também bastante tempo para fazer os downloads dos jogos.
E, Velberan, quais são as marcas que já estão trabalhando com o cloud gaming?
Então, o PlayStation, na verdade, foi um dos pioneiros nesse mercado com o PS Now. Porém, eles estavam mais dedicados aos seus consoles e não estavam dando tanta atenção assim para esse serviço, o que deve mudar agora, já que eles estão adquirindo mais servidores que trabalham com isso. Além dele, a Amazon entrou recentemente com o Luna e o Google, em 2019, lançou o Stadia, mas o Stadia foi um dos primeiros que fez mais marketing do cloud gaming e não deu muito certo para eles, porque o modelo de serviço que eles estavam usando não era muito bom e afastou um pouco os gamers. Até por causa do, vamos dizer assim, fracasso do Stadia, teve muita gente falando que o cloud gaming, em geral, não ia para frente, mas isso já está mostrando que não é verdade, porque a Microsoft está indo muito bem e, por enquanto, é quem está liderando essa parada, porque eles já tinham servidores de serviço em nuvens que eles usavam para o serviço Office, para os softwares deles mesmo, né? E com isso daí eles conseguiram migrar o Game Pass, que era um serviço que já existia no Xbox e no PC, que é um serviço de assinatura de jogos, para os cloud games. E esses jogos com qualidade de videogame de última geração estão todos acessíveis no celular. celular para quem tem uma conexão de qualidade e também assina o serviço.
Entendido. Só que aí, viu, Beran, sempre surge aquela pergunta, né? Sempre que tem uma novidade, as pessoas questionam, né, se vai haver uma substituição daquilo que já acontecia, que era uma tendência, que era algo que veio antes, né? Aquele recurso que veio antes. Você acha que o cloud gaming pode acabar com os consoles convencionais? Dá pra falar isso ou não?
Sim, isso daí é uma dúvida que está aparecendo, muita discussão aí na internet, porque o cloud gaming está fazendo exatamente isso daí, eliminando a necessidade dos consoles. Porém, eu não acredito que ele vai acabar com os consoles. Com certeza vai reduzir muito as vendas de console no futuro, mas acabar dificilmente. Por quê? Os jogos rodando em nuvem, eles têm um tempo de espera, né? Entre você fazer sua ação no controle e essa ação aparecer na sua tela. Isso daí é imperceptível para a maioria dos jogadores, mas quem é mais hardcore, mais entusiasta de videogame, principalmente jogadores competitivos, chegam a gastar 10 mil reais em um monitor que reduz esse tempo de resposta. Então, para esse público mais hardcore, eles ainda vão querer ter o hardware em casa para jogar com a melhor qualidade possível. Isso daí não se tem dúvida, mas para o público casual, que por sinal é quem mais consome videogame, provavelmente eles vão migrar para o cloud. Então a expectativa é que aconteça mais ou menos o que aconteceu com os CDs, os LPs e os DVDs, né, para quem curte música e filme. Hoje em dia pouca gente consome esses produtos, né? Pega tudo aí do que tá em streaming, mas tem os aficionados por música e filmes que continuam colecionando e adquirindo.
Tipo o Valmir Bortoleto, que é o nosso operador aqui do Período da Manhã, vou mencionar porque eu sei que ele ouve o programa. Ele coleciona ainda CDs, alguns LPs também. Mas, Velber, a gente tá aqui no estúdio com o Enzo Urniani, tô vendo nos olhos dele ali uma animação pelo cloud gaming. Você tem alguma previsão de quando deve chegar ao Brasil?
Olha, eu também estou muito animado com o Cloud Games, esperando ansiosamente para a gente ter esse recurso aqui no Brasil também, mas é aí que a brincadeira começa a ficar sem graça, porque nenhum desses maiores serviços estão disponíveis no Brasil no momento e nem tem previsão para chegar também, por enquanto. Uma coisa que dificulta muito é que, para ter um tempo de resposta preciso para garantir uma boa qualidade de jogo, ela precisa de uma internet de qualidade também. E isso não é realidade na maioria das cidades do Brasil. Lembrando que tem cidades ainda que só tem internet a rádio disponível, né? Quando chove, acaba tudo lá na internet deles, né? Nem o Netflix consegue assistir direito. Então, além da disponibilidade dos serviços entrarem aqui no Brasil, a gente vai precisar também de uma melhora na infraestrutura de internet para conseguirmos aproveitar bem o serviço. Mas o cloud game, no geral, ainda ele está assim, dando seus primeiros passos, né? A gente tem uma previsão aí que para o final dessa geração que está começando agora, daqui uns 6 anos mais ou menos, ele já esteja consolidado. Então, a esperança é que as coisas no Brasil e estrutura na internet no Brasil já estejam melhores, né, até o serviço estar bem consolidado para podermos aproveitar ele, mesmo com um pouquinho de atraso.
Com certeza, é esperar, não tem jeito, a gente sempre conta com isso, né, para que essas novidades cheguem ao Brasil, que isso de fato se torne certo aqui no país. E Vilberan, muito obrigado pelo papo mais uma vez, uma boa tarde para você, bom final de semana e até semana que vem.
Um ótimo fim de semana também para vocês. Eu vou ficando por aqui. Falou!
Até semana que vem, Velberan.